No ar, Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Redução de emissões do desmatamento e da degradação florestal são abordados em encontro com lideranças comunitárias no Baixo Rio Negro. Municípios do Amazonas têm até dia 26 de dezembro para realizar conferência do meio ambiente. Delegações do Pará participam do 13º Grito da Pesca Artesanal em Brasília. Novo polo da Fazenda da Esperança Masculina será implantado em Altazes.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você, na edição de hoje, projetos de redução de emissões do desmatamento e da degradação florestal em unidade de conservação são abordados em encontro com lideranças comunitárias no Baixo Rio Negro. Quem traz as informações é Tânia Freitas.
O encontro na sede da SEMA, em Manaus, reuniu lideranças das reservas de desenvolvimento sustentável do Rio Negro e da Purunga Conquista, além do Parque Estadual Rio Negro Setor Norte. A reunião faz parte dos processos de consentimento livre, prévio e informado, que antecedem a implementação efetiva dos projetos de redução de emissões do desmatamento e da degradação florestal em unidades de conservação nos territórios protegidos. Ao todo, 37 lideranças de 3 unidades de conservação do Baixo Rio Negro participaram do encontro, que teve como uma das metas estreitar o diálogo a respeito de projetos de carbono nas áreas protegidas. O encontro marca o início das consultas públicas às comunidades para a construção participativa das iniciativas, como destaca o secretário de Meio Ambiente do Amazonas, Eduardo Taveira.
Talvez essa, né, seja a etapa mais importante, na verdade, porque a consulta às comunidades e a partir das consultas às comunidades que o governo contrata ou não os projetos de rede que foram previamente selecionados nos editais, porque acima de tudo esse projeto de rede, ele só faz sentido se ele tiver na medida das necessidades de cada comunidade.
Durante mais de 6 horas foram esclarecidas as principais dúvidas sobre créditos de carbono, que ganhou maior destaque a partir de 2019, com a construção dos instrumentos legais necessários para possibilitar a remuneração por resultados positivos do RED Mais no Amazonas. Para os comunitários, esta foi uma oportunidade de entender como a venda dos créditos de carbono poderá ser convertida em qualidade de vida para os moradores das unidades de conservação, como ressalta o presidente da Associação Mãe da RDS Rio Negro, Vicele Costa.
A expectativa é muito boa, porque a gente tem toda uma linha de tempo para a gente planejar junto, ou seja, discutir junto à comunidade, junto com a Associação Mãe, junto com o governo, as prioridades das comunidades. É uma expectativa muito grande, que vai melhorar muito as vidas das famílias.
Esse pagamento por serviço ambiental é previsto em lei. Os recursos captados pela venda de créditos de carbono têm garantia de benefício de direto nas comunidades. Dos recursos captados, os agentes executores com propostas habilitadas poderão reter até 15% de taxa administrativa, conforme edital. Do restante, serão obrigatoriamente investidos na unidade de conservação onde os créditos foram gerados, a critério das prioridades estabelecidas pelas próprias comunidades. Os outros 50% serão destinados ao Fundo Estadual de Mudanças Climáticas para melhorar as estruturas da gestão ambiental, bem como garantir a sustentabilidade financeira do programa Guardiões da Floresta, o antigo Bolsa Floresta. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
No Amazonas, municípios têm até o dia 26 de dezembro para realizar Conferência do Meio Ambiente. Os novos prazos para a realização foram divulgados pela Comissão Tripartite do Estado. Confira com Liege Costa.
A Comissão Tripartite do Amazonas enviou alertas à Prefeitura, às secretarias municipais, imprensa e sociedade para a importância da realização da Conferência de Meio Ambiente pelo município. O prazo, que agora encerra no dia 26 de dezembro, foi prorrogado pela 5ª Coordenação Executiva da Conferência Nacional do Meio Ambiente para que o Poder Executivo Municipal convoque as conferências municipais do meio ambiente. Caso os municípios não as realizem até o prazo estipulado, a sociedade civil poderá propor conferências entre os dias 27 de dezembro a 10 de janeiro. No entanto, uma portaria divulgada recentemente alterou o cronograma inicialmente definido, como explica Joel Araújo, superintendente do IBAMA no Amazonas.
A partir de agora, os municípios poderão convocar as conferências até o dia 16 de dezembro e realizar essas conferências até o dia 26 de janeiro. Houve também mudanças na programação das conferências livres, que podem ser realizadas até o dia 26 de janeiro e convocadas a partir do dia 16 de janeiro. Então a gente convida a toda a sociedade que participe das conferências municipais, porque elas farão um importante debate sobre as emergências climáticas e as mudanças ecológicas que nós estamos vivendo nesse período.
A Comissão Tripartite do Amazonas é formada pelos órgãos ambientais das três esferas administrativas, pela União, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, e o ICMBio, pelo Estado, Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a SEMA, e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAM, e pelos municípios, as Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Clima, SEMAS Climas e a ASAMA. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Delegações do Pará participam do 13º Grito da Pesca Artesanal em Brasília. Cerca de 40 pescadores do Baixo Amazonas e também da região de Belém, Marajó e região Tocantina participam das mobilizações. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Mais de 800 pescadores e pescadoras artesanais de 18 estados do Brasil participam do 13º Grito da Pesca Artesanal em Brasília. O encontro mobilizado pelo Movimento de Pescadores e Pescadoras Artesanais do Brasil, MPP, tem como tema principal por justiça climática, soberania alimentar e políticas públicas para a pesca artesanal, pescadores e pescadoras na luta. Desde as últimas duas semanas, pescadores artesanais de todo o Brasil estão em mobilização. Isso porque, recentemente, aconteceu a 8ª Assembleia do Fórum Mundial dos Povos Pescadores, com representantes de mais de 50 países, no qual apresentaram pautas em comum sobre a defesa dos territórios pesqueiros, como pontua Renan Rocha, agente do Conselho Pastoral dos Pescadores, CPP, da Arquidiocese de Santarém.
Nas duas últimas semanas, Brasília tem sido tomada pela mobilização dos pescadores artesanais de todo o Brasil e, por que não dizer, do mundo também, uma vez que na semana passada e durante essa semana aconteceu a Assembleia do Fórum Mundial dos Povos Pescadores, né, com representantes de mais de 50 países aqui em Brasília, que trouxeram suas pautas, muitas delas em comum, né, na defesa dos seus territórios, na defesa dos seus direitos. E desde a segunda-feira, da última segunda-feira, o movimento dos pescadores e pescadoras artesanais MPP Brasil está realizando aqui na capital do país o 13º Grito da Pesca Artesanal.
Renan destaca ainda que duas delegações do estado do Pará participam das mobilizações. Uma da região do Baixo Amazonas, composta por 40 pescadores e pescadoras, e a outra que inclui Belém, Marajó e região Tocantina.
E desde a segunda-feira, a última, nós estamos aqui em Brasília acompanhando também a caravana que veio do Pará. Cerca de 40 pescadores que vieram do Baixo Amazonas e também da região de Belém, Marajó e região Tocantina. Mais uma caravana também, então são duas caravanas que se juntam aqui em Brasília para trazer também a pauta do estado do Pará para esse debate tão importante que está acontecendo.
Na pauta central do 13º Grito da Pesca Artesanal, o MPP discute com órgãos governamentais e organizações parceiras as violações de direitos no acesso ao Registro Geral de Pesca, o RGP, e aos direitos previdenciários, a regularização das comunidades tradicionais pesqueiras e os impactos das mudanças climáticas nas comunidades, como ressalta Renan Rocha.
Que traz como tema esse ano as mudanças climáticas e os impactos sobre as comunidades pesqueiras, assim como a defesa dos territórios pesqueiros dessas comunidades e também a implementação de políticas públicas que atendam o interesse das comunidades pesqueiras no nosso país. Então, é um momento muito rico de debate, diálogo, mas também de denúncia das violações que acontecem dentro dos territórios.
O Grito da Pesca Artesanal é uma mobilização histórica que une forças em defesa dos direitos das comunidades e da proteção dos ecossistemas. Durante a 8ª Assembleia do Fórum Mundial dos Pescadores, foi entregue uma declaração incisiva ao G20, no qual os participantes denunciam a devastação ambiental causada por grandes corporações e exigem reparações urgentes, além do fim das falsas soluções que apenas agravam a crise climática. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir você confere aumento de queimadas em Santarém, mobilizações integradas entre Corpo de Bombeiros e Brigadas de Incêndio.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
produtos da economia solidária têm preços justos, já que o maior objetivo dos produtores é acabar com a desigualdade social. Quando você compra um produto da economia solidária, você estimula que cooperativas solidárias façam ainda mais diferença na sociedade.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista. Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
A partir de hoje, vamos apresentar para você, ouvinte, o resultado do trabalho desenvolvido pelos jornalistas das emissoras sócias à Rede de Notícias da Amazônia, realizado durante o curso de Jornalismo Socioambiental em Santarém. A primeira reportagem destaca o trabalho de mobilização de combate a incêndios florestais. Aumento de queimadas em Santarém mobilizações integradas entre Corpo de Bombeiros e Brigadas de Incêndios. No mês de outubro, foram registradas 121 ocorrências de queimadas em áreas urbanas, geralmente causadas por causa humana. A reportagem de Anderley Oliveira e Daniela Pantoja.
As queimadas refletem uma crise ambiental de grandes proporções que ameaçam não apenas o ecossistema, mas também a saúde e a segurança da população. Em Santarém, no Pará, as queimadas são alimentadas por uma combinação de fatores humanos e ambientais. Somente no mês de outubro foram registradas 121 ocorrências em áreas urbanas, que juntamente com a área rural e outros municípios, totalizou 181 incêndios em áreas de vegetação, na sua maioria causadas por ação humana, como ressalta Vanderlei Rego, primeiro sargento do 4º Grupamento Bombeiro Militar de Santarém.
Nós temos uma estatística que é registrada no nosso sistema, né, o SISCOB, que é um sistema do Corpo de Bombeiros de atendimento de ocorrência. Esse mês de outubro ela avançou muito, de urbano, 121 ocorrências, e no geral todo, pegando a área rural e outros municípios, 181 ocorrências de combate a incêndio em vegetação. Na sua maioria desses incêndios, eles se originaram da ação humana, ou por acidente, ou por criações de assentamento, de loteamentos, e ou por acidente de manejo de queima de lixo, né, erradamente, sem fazer o devido cuidado, acero.
O sargento explica ainda de que forma as equipes do Corpo de Bombeiros se organizam para atender essas ocorrências.
Na sua maioria, o UNIOP recebe as ligações, as solicitações da população. Assim, automaticamente, nós atuamos dentro da cidade e fora da cidade nós acionamos outras equipes que estão aqui nos apoiando, né, tanto do governo federal, que é a Força Nacional. Do estado, nós temos a Operação Fênix.
Para além das áreas urbanas, as equipes atuam também na zona rural, como as comunidades de Várzea e Planalto. No entanto, a logística para chegar em determinados locais é difícil. Para isso, o Corpo de Bombeiros conta com o apoio de outras organizações, como pontua o sargento Rego.
A logística é bem dificultosa, na verdade, porque a gente tem que ter ter uma boa relação com outras instituições. Nós, do Corpo de Bombeiros, por exemplo, nós tivemos um fogo aqui no Aritapera, no qual a equipe da Fênix primeiramente fez um sobrevoo, acredito que foi no helicóptero do Estado mesmo, da nosso GRAESP, né, que fez esse sobrevoo para identificou a área todinha, verificou para onde o fogo estava avançando e depois lançou de lancha, com apoio da SEMAS, para os militares naquele local, para fazer o combate.
Com esse alto índice de queimadas e incêndios, as ações precisam ser intensificadas e na região amazônica, as brigadas de incêndios conseguem somar com órgãos públicos para atender as ocorrências, principalmente nas comunidades. Um exemplo é da Brigada de Incêndio de Alter, que conta com mais de 40 voluntários. Lua Mendonça, brigadista voluntária, ressalta quais são as áreas de atuação da brigada.
A gente da Brigada de Alter tem um container, que é a nossa base, agora atualmente lá em Alter do Chão. Quando a gente recebe um acionamento, tanto do poder público, um acionamento da comunidade, ou a gente verifica por satélite ou algo assim, a gente se concentra lá na base. Se é dentro de uma unidade de conservação, a gente entra em contato com o ICMBio, com o órgão competente por aquele território. A nossa área de atuação, onde a gente pode atuar sem o poder público, agora está sendo na Alter do Chão, a Paramanaí, Flona, Resex, Tei Maró e Tei Cobra Grande.
A Brigada de Alter trabalha em cooperação com a Rede de Brigadas Voluntárias do Baixo Tapajós, numa operação de manejo integrado do fogo, MIF, e as ocorrências chegam até o grupo, tanto pelo poder público, como pelos próprios comunitários, como destaca Lua Mendonça.
A gente trabalha em cooperação com a Rede de Brigadas Voluntárias do Baixo Tapajós, que foi recém-criada, numa operação que eles, inclusive, ainda estão fazendo, de prevenção, que é do MIF, do Manejo Integrado do Fogo, e em cooperação com o poder público, tanto com órgãos federais dentro das unidades de conservação, quanto com os bombeiros fora das unidades de conservação. Somos acionados via população ou poder público.
Enquanto as queimadas continuam a assolar o Pará, a mobilização de diferentes esferas é fundamental para proteger as riquezas naturais da Amazônia. A luta contra as chamas não é apenas um esforço para salvar a vegetação, mas também para preservar as tradições e cultura de um povo que tem a floresta como sua fonte de vida. Com produção textual de Anderleia Oliveira e Daniela Pantoja, de Santarém, no Pará, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes você confere as últimas informações do jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é Notícia.
Prefeitura do Careiro publica editais de fomento à cultura. Mais de 20 projetos devem ser beneficiados. Os detalhes com Anderlé Oliveira.
A Prefeitura de Careiro, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu inscrições para 3 editais de incentivo à cultura, viabilizados através das leis federais, Paulo Gustavo e Aldir Blanc. As inscrições estão abertas até 22 de novembro, com o objetivo de fomentar o setor cultural no município. A secretária de Cultura, Érica Braga, destaca as especificações de cada edital.
O primeiro edital é referente ao cinema itinerante ou ao cinema de rua, que vai contemplar apenas um projeto no valor de R$ 41.838,58. O segundo edital, também da Lei Paulo Gustavo, é sobre economia criativa, que vai ser contemplado 4 projetos, que tem um valor total de R$ 39.800. R$ 241,66. E temos o projeto da PNAB, Política Nacional de Blank, que ele vai ser contemplado 20 projetos. Então, a gente vai ser pouco a mais de R$ 200 mil destinado à cultura careirense.
A secretária informa ainda onde os fazedores de cultura podem encontrar os editais e se inscrever.
Todos os fazedores de cultura do município de Careiro, residentes no mínimo 2 anos, que seja fazedor de cultura, que já tenha um trabalho, né, na sociedade careirense referente à cultura no nosso município. Temos no diário, no portal dos municípios, também pode vir procurar aqui na sede da Prefeitura Municipal, também conseguimos dar, né, o edital para a pessoa em mãos. Uma grande ajuda para os fazedores de cultura.
A documentação necessária, bem como os critérios de seleção, estão disponíveis no local e nos comunicados oficiais da Secretaria Municipal de Cultura, da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Novo polo da Fazenda da Esperança masculina será implantado em Altazes. O espaço desempenha um trabalho relevante na recuperação de pessoas em situação de dependência química e social. Rafaela Morim é quem traz as informações.
Na manhã dessa quinta-feira, 21 de novembro, a Diocese de Borba, em parceria com as prefeituras de Altazes, Nova Olinda do Norte, Borba e Novo Aripuanã, se reuniu na sede da Fazenda da Esperança Masculina, Dom Gino, localizada na rodovia BR-174, quilômetro 15, ramal Cláudio Mesquita, para discutir a implantação de um novo polo da Fazenda da Esperança Masculina no município de Altazes. A reunião, que durou cerca de 2 horas, teve como objetivo o planejamento e a viabilidade da construção dessa nova unidade, que visa oferecer suporte e acolhimento para homens em processo de reabilitação. A visita técnica às dependências da fazenda, como as casas e a igreja, permitiu uma análise mais detalhada das estruturas já existentes e das necessidades para a expansão da fazenda para Altazes. Segundo o bispo da Diocese de Borba, Dom Zenildo Pereira, a proposta foi aceita durante a Assembleia e o sonho é atender irmãos em situação de vulnerabilidade dos 4 municípios que abrangem a territorialidade e a missão da Diocese.
Trata-se de um projeto de toda a Diocese de Borba, aprovado na Assembleia da Diocese. Queremos a unidade da Fazenda da Esperança na Diocese e o município de Altazes foi contemplado, será a base, mas nós queremos atender todos os municípios. Portanto, esta parceria entre a Diocese de Borba e o poder público vai favorecer a restauração, o acolhimento e a prática do mandamento do amor.
Para o prefeito de Altazes, Tomé Neto, a união da igreja e o poder público beneficiará a região.
É um projeto para o bem, onde o nosso povo católico espera muito, a nossa cidade será muito receptiva. Com certeza, o município de Altazes vai abrir as portas para o projeto Fazenda Esperança, porque os nossos jovens, muitas pessoas que passam pela essa dificuldade, por esse momento difícil na vida, merecem um carinho, merecem um respeito e merecem ser olhado.
A Fazenda da Esperança desempenha um trabalho relevante na recuperação de pessoas em situação de dependência química e social. No Amazonas existem 14 polos. Atualmente, 50% dos recursos vêm do poder público, enquanto os outros 50% são oriundos de benfeitores, campanhas e doações da comunidade, como explica o coordenador da região norte, Padre Vinícius Gouveia.
Com a Fazenda da Esperança na Diocese de Borba, também completamos todas as realidades da igreja. Então agora celebramos o nascimento da estrutura. Primeiro e decisivo passo, organizarmos a documentação do terreno junto ao INCRA, um terreno de quase 30 hectares que recebemos de doação, a regularização do terreno, a criação do CNPJ, já temos as plantas prontas, orçamentos, e agora vamos iniciar, a partir da regularização do terreno, as campanhas para o início da construção e a possibilidade de inauguração em 1 ano.
A Fazenda da Esperança se destaca como modelo de recuperação e reintegração social, proporcionando aos internos uma nova oportunidade de recomeçar com dignidade e esperança. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o Padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora de São Luís, no Maranhão.
Editorial.
Saudações a você que segue e ouve a RNA, Rede de Notícias da Amazônia, que integra rádios católicas em vários estados da nossa Amazônia legal. Querido ouvinte e seguidor, os últimos dias são estarrecedores para a nossa democracia. Temos acompanhado as investigações e tudo que tem sido revelado de um grande plano de deslegitimação institucional do Brasil, em outras palavras, um golpe contra o nosso sistema democrático brasileiro, que, orquestrado por forças de extrema direita, pretendia inclusive a morte de personalidades públicas importantes, como o ministro Alexandre de Moraes, do STF, também o presidente e vice-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, respectivamente. Também estarrecedor perceber, dadas revelações, que muitos entes das Forças Armadas Brasileiras que devem defender a democracia estavam envolvidos planejando esse golpe contra o nosso Brasil. Evidentemente, qualquer golpe, seja de extrema esquerda ou extrema direita, é nefasto, é deplorável, é detestável. Mas o que nós temos na mesa agora, sob investigação e trazido à tona, são com os personagens que ligam muitas figuras ao então presidente à época, Jair Bolsonaro, do mandato anterior, e muitas figuras próximas dele, como seu ajudante de ordens, Mauro Cid, entre outros homens e mulheres que participavam daquele governo à época. Precisamos ter clareza que esse foi um momento muito duro e perigoso da história do Brasil. Nós estivemos à beira de um ataque à nossa democracia, um ataque violento. É verdade, tivemos o 8 de janeiro fatídico, tivemos o atentado à bomba ao STF há dias atrás, mas a revelação de agora que mostra esse plano para deslegitimar a nossa democracia, ele é de uma grande dureza para nós. É importante investigar a fundo, prender a todos, doa quem doer, entender como aconteceu para que isso não se repita num futuro próximo ou distante. E é função do bom jornalismo, inclusive aqui da RNA, colocar todos os fatos à luz do dia, para que todos tenham a informação correta e possam bem avaliar. Nós aqui não estamos defendendo um partido ou uma bandeira de direita ou de esquerda, estamos defendendo o Brasil, a democracia brasileira, a Amazônia brasileira. Então, é importante avaliar, julgar, punir no rigor da lei, para que esse tipo de tentativa nunca mais ocorra em nosso país. E precisamos sim também promover a ética, o conhecimento da Constituição e da justiça em nosso país. Neste final de mês, ter uma notícia dessa é duro, mas o bom é que a verdade liberta. Aí sim, a verdade liberta. E vamos solidificar mais e mais a nossa democracia e as nossas instituições. A você, meu abraço. A você, minha bênção.
Encerra aqui a edição de número 4097 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Rafaela Morim, Tânia Freitas, Anderle Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leusa Menezes, produção e apresentação Joelma Viana. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você uma boa noite e um bom final de semana.